Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta e a gente agradece a todos vocês que estão participando conosco. Cláudio Cunha, lá de Apicuaçu, o Carlos Ribeiro, doutor Carlos Ribeiro, lá de Vitória do Mearim, trocando aqui. O Julimar Rodrigues, a todo o pessoal, a dona Nivalda Estrela e o seu Toinho. Da Rádio e TV Jitirana, lá do município de Barra do Corda, desejando um bom dia para todos vocês que estão acompanhando o programa, também o Francisco Gomes, e nós vimos bolo aí no intervalo, né? E aí ontem o bolo foi em Sucupira do Norte, né? Um abraço aí especial a todos da família Barbosa, lá o pessoal mais conhecido como a família Barbosa, família Fernandes Lima, lá em Sucupira do Norte, onde fizeram uma pequena homenagem, pequena festa lá para o meu irmão mais velho, né? Na nossa família, naquela criação tradicional que a gente tem que sempre lembrar aqui, que funciona, que dá resultado, e era sempre assim, o mais velho é quem manda. Tava a presença os pais estavam em casa, então os pais eram quem eram os comandantes, o chefe, quem dava as ordens, quem era a liderança principal. Não era aquela coisa de querer mandar e desmandar em tudo, não. Sempre sabiam ouvir muito bem, conversar com a gente, ouvir as nossas ideias, as nossas sugestões, mas na hora de tomar uma decisão tem que ter um, né? E aí quem tomava a decisão eram os pais. Na ausência dos pais, aí quem tomava a decisão era o irmão mais velho, né? E aí ontem o Zé Raimundo acabou ganhando um presente, né, de toda a família, e a gente aproveita aqui para dizer que ficamos muito satisfeitos, ficamos muito felizes em ver a família inteira reunida para comemorar a entrega desse presente lá para o Zé Raimundo, que merece muito, parabéns, sucesso, vocês sabem do que eu estou falando, né? Aí em Sucupira do Norte. Então, obrigado a todos pelo prestígio, pelo carinho, também por acompanhar a gente aqui no programa Central Manhã. Vamos chamar o Jalber Pereira para explicar direito esse programa Mãos à Obra, que contempla as micro e pequenas empresas. Foi lançado ontem pelo governador Carlos Brandão, assinado uma portaria autorizando as micro e pequenas empresas a entrar, a ser contratadas diretamente pelo governo para realizar as manutenções em 3.500 prédios públicos espalhados por todo o estado. Conta para a gente, Jalber.
Intitulado de Mãos à Obra, o governo do Maranhão lançou o Programa de Manutenção Estadual da Rede do Maranhão. Com essa iniciativa, será possível agilizar os serviços de manutenção dos prédios públicos da rede estadual nos 217 municípios do estado. O programa vai oportunizar empresas de pequeno porte e mais de 50% da mão de obra será destinado à classe feminina, e 10% para aquelas que sofrem algum tipo de violência no ambiente doméstico, como afirma o secretário de governo, Márcio Machado.
Para poder dar esse espaço a essas empresas que estavam fora desse contexto dentro do governo do estado. Além disso, nós temos o caráter social, que é privilegiar a contratação de 51% de mulheres no efetivo dessas empresas. E desses 51%, que é preferencialmente, nós temos uma obrigação de 10% das mulheres vítimas de violência doméstica e as mulheres vulneráveis.
O programa é uma parceria entre a empresa Maranhão Parcerias e a Secretaria de Governo. O presidente da estatal, Cassiano Pereira Júnior, detalha como será feita a seleção das empresas que irão participar do programa.
A MAPA tem um papel fundamental nesse programa Mãos à Obra que o governador Carlos Brandão acabou de lançar. Ela vai fazer o credenciamento das micro e pequenas empresas em todo o estado do Maranhão, regionalizando de acordo com as nossas demandas. A demanda que vai ser enviada pela Segov, e com esse credenciamento iremos atender para solucionar essas pequenas obras, esses pequenos reparos que precisam ser feitos.
A solenidade de lançamento do Mãos à Obra aconteceu no Palácio Henrique de La Roque, em São Luís, nessa segunda-feira, e contou com a presença do governador Carlos Brandão. Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual falou dos benefícios que o mesmo vai trazer para o estado, além da geração de emprego e renda e também a inclusão social.
O programa vai ser iniciado de imediato. A gente espera que comece logo, porque existem muitas pequenas obras que precisam desse reparo e a gente não pode esperar. Então o custo vai reduzir bastante o custo, porque uma grande empresa termina, quando é contratada aqui, ela termina terceirizando. Então, são duas empresas trabalhando e o custo aumenta. Certo? E agora nós vamos contratar diretamente as pequenas e micro empresas, reduzindo o custo e melhorando a eficiência e a qualidade, gerando mais emprego. E, como eu disse, um programa de inclusão, incluir as mulheres, 51% do programa está incluindo as mulheres, 10% dessas mulheres são mulheres vítimas da violência doméstica e mulheres em vulnerabilidade social, sendo todas qualificadas. Portanto, é um programa que vem encaixar essa lacuna aí, que esse vazio, certo? Que as grandes empresas não estavam dando conta de fazer.
É isso, Jalber Pereira. Ponto positivo também aqui nessa distribuição, né, dos serviços, né, para aquelas pessoas que precisam crescer, porque senão daqui a pouco, né, Jalber Pereira, como é que vai crescer se não tem oportunidade?
Só faltou o método, a gente vai destacar na matéria, mas já falamos anteriormente, que são cerca de 3.500 prédios públicos e a estimativa de empregos, porque veja só, a depender do tamanho do prédio, do empreendimento, pode ser que seja contratado, eu acredito que cerca de até 50 ou 100 funcionários. Agora multiplica essa quantidade. Tem os empregos diretos e aquelas pessoas também que são beneficiadas de forma indireta. O fornecedor é aquela pessoa também que deve terceirizar outras coisas, embora sendo pequenas empresas, enfim. Uhum. Na soma de tudo isso, vai significar uma injeção muito grande na economia local.
Pois é. Mudando de assunto, Jalber Pereira, enquanto aqui a gente tenta fazer essa distribuição de renda, né, para a população, nós temos que pensar também no outro lado, que é a conscientização de que se você faz alguma coisa errada na vida, você vai ter que pagar por isso, né? E aí nós estamos tendo sucessivos escândalos aqui no estado do Maranhão. Faz tempo que a gente vem denunciando aqui essa questão do EJA, que é a inserção de dados falsos no Fundeb, né, por parte das prefeituras, para poder ter mais dinheiro do que eles têm direito de receber pelo programa, pelas regras do programa. E aí, a Justiça Federal agora bloqueou 134 milhões de reais que foram recebidos aí do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação ao longo do ano de 2024 em 10 municípios do Maranhão. Você sabe quais são esses municípios? Quais foram os municípios penalizados, Jalber Pereira, que vão ter esses valores bloqueados?
Pois é, olha, são São Bernardo, Santa Quitéria, Zé Doca, Maranhãozinho, Igarapé do Meio, Serrano do Maranhão, Pio 12, Bacuri, Satubinha e Altamira do Maranhão. Os municípios são acusados de terem, Gilberto, inserido dados falsos majorados no censo escolar na modalidade de educação para jovens e adultos, que é o EJA, como todos conhecem. Sabe para quê? Para ampliar o recebimento de recursos federais do Fundeb.
Pois é, tá aí dinheiro, e aí a gente já tem informação que diz que esse parte desse dinheiro que já foi recebido ilicitamente já foi devolvido. Já está sendo devolvido para a justiça. O cidadão é chamado e diz: olha, você recebeu tantos milhões a mais para o seu município, agora você vai ter que devolver. E o cidadão, para não ir para a cadeia, claro, né, recebe aquela pressão da justiça, devolve parte do dinheiro. De 50% dos recursos que já foram devolvidos, né, foram desses 10 municípios que você acabou de citar. Mas não são somente esses municípios que estão sendo investigados. A Controladoria Geral da União requereu ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão a realização de auditorias em mais 23 municípios que estão aí indicados com suspeita de fraude no censo escolar. São eles: Matões do Norte, Milagres do Maranhão, Pachos Bons, Água Doce do Maranhão, Aldeias Altas, Centro do Guilherme, Carolina, Santana do Maranhão, Afonso Cunha, Amapá do Maranhão, Magalhães de Almeida, Araguanã, Cândido Mendes, São Francisco do Maranhão, Lajeado Novo, Paulo Ramos, Pedro do Rosário, Coelho Neto, Brejo, Turilândia, Araioses, Chapadinha e Cantanhede. Todos esses municípios estão sendo aí indicados pela Controladoria Geral da União para que o Tribunal de Contas do Estado possa fazer auditorias para saber se eles também não terão que devolver recursos recebidos indevidamente do Fundeb. E aí, tem muita gente que muitas vezes, a gente já tomou conhecimento dessa informação, muita gente que diz assim, diz, ah, mas eu sou aliado do governador, eu fui falar com o governador não me deu atenção, não me deu proteção. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva, né, do governador ou de demais autoridades, porque nessa hora não recebe proteção daqueles que eles ajudaram a eleger. Gente, todos nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade, né? Desviou o dinheiro, é problema seu. Você pegou o dinheiro, o dinheiro vem, que é para ser aplicado na educação de jovens e adultos. Aí o município já é contemplado com esse recurso, para que ele possa atender aquele público que precisa da educação de jovens e adultos. Mas o cidadão não se conforma, não, eu quero mais. Né? E aí coloca gente que já morreu, coloca gente que não tem mais condições de estudar, como o exemplo que a gente viu aqui na matéria, que nós mostramos o trecho ontem. Um monte de gente para poder receber mais recursos. Será se esse recurso é realmente destinado para a educação das pessoas, para o setor de educação, ou está sendo desviado para outras finalidades? Então, na hora que o pau cantar na sua cabeça, não venha correr atrás de proteção. Não, mas que eu não sei o que, aquelas pessoas que estão lá, não quero citar nomes aqui, lá no Tribunal de Contas, já são amigos do governador. O governador podia muito bem falar para eles para não castigar a gente, para não condenar a gente aqui a devolver esse recurso, porque esse recurso é importante. Importante para quê? Para investir na educação ou para você desviar para comprar carrão, para comprar fazenda, fazer outras coisas, como a maioria dos prefeitos ou guardam para gastar na campanha eleitoral.
Só São Bernardo, para você ter uma ideia, segundo as investigações, 25% de toda a população estaria matriculado no EJA. Pode um negócio desse?
Pois é, e esse recurso foi investido na educação dos outros que estão lá, que precisam realmente de educação? Boa aí pergunta. É a grande pergunta. Portanto, quando você pegar um dinheiro e invista naquilo que o dinheiro foi destinado, aí você presta a conta direitinho e você não precisa estar correndo atrás de ninguém para pedir proteção. Tá certo? Falar em proteção, dá para a gente já trazer o TRE, James? É, então, ontem nós fomos convidados para participar da solenidade lá de posse do desembargador Paulo Welter, que estava substituindo o José Gonçalo, que é nosso conterrâneo lá da cidade de Pastos Bons, grande amigo, ele é muito conhecido, doutor José Gonçalo, pela sua simplicidade, na sua maneira de até de explicar as coisas. O desembargador Paulo Welter ontem fez questão de destacar essa qualidade da simplicidade do comandante que deixou a presidência do Tribunal Regional Eleitoral a partir de ontem, até antecipou, que era até para o dia 1º, antecipou, fez a entrega da presidência, para a sua presidência, para o desembargador Paulo Welter. E uma das conquistas, eu destaquei ontem aqui, foi a realização de uma das eleições mais tranquilas do estado do Maranhão, foi as eleições passadas, sobre a condução aí do José Gonçalo, desembargador José Gonçalo, a eleição, o primeiro turno das eleições na cidade de Imperatriz, a presença da Justiça Eleitoral através de seus cartórios em todos os 217 municípios do Maranhão. Então, muita coisa importante. Mas tem um trecho da fala do discurso do desembargador Paulo Welter que eu não poderia deixar. Primeiro, vamos chamar a matéria, né? A matéria do Carlos Roger, falando da solenidade. Depois eu quero destacar um trecho do discurso dele que você vai concordar comigo, que é interessante.
O desembargador Paulo Sérgio Welter Pereira e a desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza tomaram posse como presidente e vice-presidente corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão na manhã desta segunda-feira em sessão solene. Antes da sessão, os dois receberam em entrevista coletiva à imprensa. Paulo Welter falou sobre temas importantes, como os crimes praticados através da internet durante os pleitos eleitorais.
Trabalhar com a ideia de resolutividade, nós temos que julgar os nossos processos, né, sem admitir qualquer espécie de intervenção externa, julgar com independência, aplicando aquele modo operativo binário que nós já conhecemos, julgar rente aos fatos, aplicando a Constituição e as leis. Vamos trabalhar com a ideia de integridade, isso é fundamental, né? Nós precisamos aqui fazer com que as pessoas confiem no trabalho da justiça e, portanto, a gente tem que dar o exemplo.
O novo presidente do TRE falou também sobre abuso de poder econômico e como o TRE irá atuar nesses casos.
É tarefa da Justiça Eleitoral, né, enquanto instituição republicana, expurgar do processo toda forma de abuso, né, fraude, transgressão, tudo que diga respeito à rigidez, à saúde do processo eleitoral. Então, nessa tarefa, sem dúvida nenhuma, quando nós recebemos os processos, analisando os fatos, junto a todos os modelos jurídicos e doutrinários acerca do caso, debatendo isso com os colegas, porque aqui nós estamos no âmbito de um tribunal, é muito importante que se diga isso, a decisão ela é construída em várias mãos, né, assegurando o amplo direito de defesa, o contraditório.
Participaram da solenidade a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, o vice-governador Felipe Camarão, o senador Everton Rocha, o ministro Juscelino Filho das Comunicações, o prefeito Eduardo Braide e o secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, que representou o governador Carlos Brandão. Paulo Velten é quem vai conduzir as eleições de 2026 no Maranhão. Ele já atuou como presidente do Tribunal de Justiça do Estado. A desembargadora, vice-presidente e corregedora do TRE, Maria Francisca Gualberto de Galiza, falou que já começa dando o passo importante, que é desafogar os processos na Justiça Eleitoral.
São da corregedoria, né? Nós vamos realizar 30 correções, que já foi iniciada agora em fevereiro pelo desembargador Paulo Velto, vamos dar continuidade, né? Isso aí abrange 28,80% das zonas eleitorais, que no total somos 105, e até o final do próximo ano, se Deus quiser, realizaremos o total de 100% das correções eleitorais, que é importante, não é que esteja acontecendo fraude, nada. É para nós termos dados estatísticos que comprovam que está tudo regular. Aqui a corregedoria vai trabalhar em harmonia com os cartórios, com os juízes, e querendo ver um serviço contínuo, célere, como sempre foi. Sim.
Isso, daí mostrado pelo repórter Carlos Rois, também doutora Oriana Gomes, você conhece ela, né? Muito atuante, juíza muito atuante também, agora faz parte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, com muito orgulho. E eu queria agora trazer para vocês essa fala do desembargador, presidente agora do Tribunal de ex-presidente do Tribunal de Justiça, agora presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Paulo Velter, sobre essa mudança de valores que nós estamos observando na política, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Confira.
Que correm. Segundo o cientista político Miguel Lago, que não é parente do nosso deputado Rodrigo, professor das universidades Columbia e Harvard, abro aspas, vota-se não mais para que o governo realize ações concretas. Esta é a situação hoje, não só do Brasil. É um panorama mundial, Zefinha. Vota-se, isso sim, por identificação ou simpatia com o candidato. Uma honra tê-lo aqui, querido Madeira. Grande parte, prossegue o professor dizendo, grande parte dos eleitores tem um perfil nas redes sociais. Esse perfil precisa ter opinião sobre tudo, reagir a tudo, conectar-se com o que está sendo discutido. E, principalmente, precisa construir uma autoimagem para projetar perante os outros. O voto torna-se, então, apenas mais um dos vários sinais utilizados para compor o perfil. Um elemento tão profundo para a pessoa quanto uma foto no Instagram, um meme ou um like. Por isso, vota-se não pensando na capacidade de governar do candidato, mas por identificação, pasmem, com o perfil digital encarnado pelo candidato e o tipo de imagem que esse voto projeta no próprio perfil do eleitor. Por isso, candidatos mais histriônicos, contrários ao senso comum e que se destacam dos demais também tendem, perdão, a ter sucesso. Candidatos memes são muito mais atraentes nessa perspectiva do que candidatos sérios e profissionais.
Falou tudo, desembargador. Falou tudo. O que nós estamos vendo aí é o pessoal tentando, perdendo a noção do senso crítico em relação. Olha, gente, a responsabilidade em ser um prefeito de uma cidade não é uma dancinha no TikTok que vai impressionar você, que vai ajudar ele a fazer uma boa gestão, a fazer uma gestão responsável, com sensibilidade para resolver os problemas do seu município. A mesma coisa acontece no Estado. Não é um cidadão porque é simpático, sorridente, é bonito, lá tem uns dentes brancos, faz uma dancinha, faz algum meme, alguma coisa, aí não, já cai na graça do povo, esse é meu prefeito, né? Esse é meu prefeito porque gosta de aparecer nas redes sociais. Gente, nós temos que analisar, voltar aos valores, né, da ética, da moral. Será que se alguém, essa pessoa que faz a dancinha, que é simpático, realmente é uma pessoa que tem qualificação, que tem capacidade de gerir, de administrar o nosso país? Por isso que nós estamos vendo um mundo aí, né, voltando às guerras, né? Quase 1 milhão de pessoas já foram assassinadas lá no, nessa morte, juntando as duas guerras ali, o da Ucrânia e da guerra da faixa de Gaza ali em Israel, né? Quer dizer, são uns malucos que muitas vezes assumem e aí a consequência vem para a população porque souberam fazer uma gracinha, cair na graça do povo, e o povo resolveu simplesmente elegê-lo como representante máximo para tomar de conta como chefe maior de uma nação, né? É preciso que a gente volte a refletir um pouco, né? E esquecer esse negócio do perfil social, né? Tem gente que não come se antes não tirar uma foto do prato para poder mostrar para os seus amigos, para os seus familiares, que ele está no restaurante. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais importante na vida para a gente tomar de conta, para a gente resolver todos os dias, do que simplesmente estar voltado para esses memes de rede social. Serve para a gente se divertir? Serve. Mas na hora de fazer o julgamento sério, nós devemos buscar os nossos valores, porque senão nós vamos cair no buraco que nós estamos já indo há muito tempo. Sheldon Pereira, vamos ter que ir ao rápido intervalo para poder chamar os nossos repórteres para ajudar a gente a fazer esse programa também com mais seriedade, porque a gente só ri demais aqui.
Estamos apresentando Central Manhã.